Falamos agora com a relatora da ONU para a eliminação da discriminação contra pessoas com hanseníase, Alice Cruz. Alice, muito obrigado por falar connosco. Criticou muito recentemente as declarações de alguns líderes europeus usando a hanseníase, conhecida como lepra, como metáfora. Pode explicar essa sua opinião?
Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, não é uma crítica. Diria que é, sobretudo, uma chamada de atenção, porque eu acredito que o uso da hanseníase, neste caso lepra, leprosy, como metáfora, não foi intencional no sentido de atacar as pessoas afetadas pela hanseníase. Faz parte daquilo que chamamos uma discriminação estrutural, muito relacionada com o estigma relacionado com a hanseníase, em que as pessoas, de um modo geral, usam a palavra lepra como uma metáfora, como um adjetivo, para significar tudo aquilo que queremos manter à parte. Então, não foi uma crítica, porque creio que a intenção não era discriminar diretamente, foi uma chamada de atenção para a importância de aqueles que falam no espaço público e, sobretudo, os responsáveis políticos, cujas palavras têm um enorme impacto na opinião pública, estarem conscientes de que a lepra existe, a hanseníase existe, há milhões de pessoas a viver com as consequências da doença e com o estigma e com a discriminação associados a ela, e que essas pessoas merecem ser respeitadas como cidadãos, como sujeitos de direito, e, portanto, é necessário muito cuidado com a forma como se refere a esse assunto no espaço público.
Pode-me falar um pouco sobre as consequências que tem usar esta comparação no espaço público?
Bem, eu acho que as consequências, infelizmente, são muito conhecidas por todos nós. Não é recente o uso adjetival da lepra, neste caso, como uma metáfora. É algo que já se vem consolidando há muito tempo. É muito comum no dia-a-dia, é muito comum nos discursos públicos as pessoas fazerem recurso à hanseníase como uma metáfora para descrever tudo aquilo que é não desejado, tudo aquilo que queremos manter longe de nós. Então, as consequências estão aí. Enquanto continuarmos a usar a palavra com esse sentido, o estigma vai perdurar. Nós precisamos de reabilitar a palavra ou mesmo passar a usar a sua denominação científica, que é a doença de Hansen ou a hanseníase, como foi institucionalizada no Brasil, e meramente reportarmos aquilo que é apenas uma doença como outra qualquer, ou seja, uma doença que carece de cuidados, carece de atenção, carece de monitoramento e carece, mais que tudo, da promoção e garantia dos direitos humanos das pessoas por ela atingidas. As consequências estão aí, é este enorme estigma que justifica que existam ainda leis discriminatórias em mais de 20 países, que justifica que as pessoas continuem a ser segregadas nas suas comunidades, dentro das suas famílias, expulsas dos seus lugares de trabalho, mas que também mantém a ideia no espaço público de que a hanseníase é uma doença do passado. E isso faz com que não existam suficientes fundos para investigação científica. Os pesquisadores que trabalham com a hanseníase debatem-se com uma enorme falta de recursos, e a investigação científica é extremamente necessária para avançarmos no cuidado das pessoas, mas também na eliminação da doença, e que também os programas de saúde pública sejam sempre aqueles que recebem menos fundos. Então as consequências estão aí, são graves, têm um impacto profundo na vida de milhões de pessoas e cabe-nos, de facto, mudar a forma como falamos desta doença no espaço público por isso.
Alice, pode, por favor, fazer-nos curta explicação de qual é o percurso que esta doença tem feito nos últimos anos e qual é a situação que temos neste momento? Estamos a combater esta doença de forma eficiente? Há menos pessoas que sofrem com esta doença ou não?
A doença, no final do século XIX, foi finalmente identificada pelo agente etiológico, que é uma micobactéria. Foi um passo importante na história da doença, que é uma história milenar, de facto. O segundo passo importante ocorreu na década de 1950, quando foi descoberto o primeiro tratamento. Até então não havia tratamento para a arritmia, mas esse tratamento era um tratamento demorado, que levava muitos anos, não era muito eficaz. O grande passo foi dado na década de 1980, quando um grupo de peritos da Organização Mundial de Saúde propôs um regime terapêutico com a combinação de três drogas que é muito eficaz. Então, a partir da década de 1980, houve um decréscimo muitíssimo acentuado no número de novos casos anuais.
E neste momento, qual é o panorama?
Neste momento, o panorama é que, por exemplo, em 2016, foram reportados, ou seja, foram registados 2015 novos casos no ano anterior. Obviamente que estes são os casos registados. No caso da ranceníase, nós temos também um problema de subnotificação, por várias razões. Agora, estes números, o que é importante também conhecer nestes números? É que uma grande proporção destes números foram descobertos tardiamente e as pessoas foram diagnosticadas quando já tinham desenvolvido sequelas graves. E também é importante saber que 9% destes novos casos foram identificados em crianças. Então, em termos de incidência, em termos de prevalência, houve um decréscimo muito acentuado. Onde é que não houve um decréscimo tão importante? Na cadeia de transmissão. Ainda não foi suficientemente forte o investimento para parar a cadeia de transmissão. Isso provavelmente está relacionado com o facto de que os programas de saúde pública não têm recursos suficientes para atuar e também para atuar nos determinantes sociais da ranceníase.
Muito obrigado por ter falado connosco, Alice.
De nada, foi um gosto. Muito obrigada a ele.